Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoe essa mensagem no coração de cada um de nós. Que dia fantástico, que dia maravilhoso, a gente poder viver aqui nessa casa de Deus, mais um Pentecostes, mais uma festa de coisas extraordinárias. Por falar nisso, vocês viram nos textos de hoje, conseguiram prestar atenção nos textos? Quantas coisas fantásticas ali, maravilhosas, diferentes. O Salmo 139, que é o meu salmo, pessoal, é o meu salmo, eu amo esse salmo, convido a todos, ele é bem extenso, mas tem tanta teologia, tem tanto amor de Deus ali, que é fantástico. Convido a todos para em casa, depois dele, ele todo. Mas ali fala na linguagem anterior, dizia assim: eu era uma substância informe dentro da barriga da minha mãe e ali tu já me amavas. Isso não é maravilhoso? A gente é acostumado, né, a ver criança nascendo e tal. É uma maravilha, uma coisa absurda. E o Vale dos Ossos Secos, então, lá de Ezequiel, assim, começa a juntar os ossos, começa a juntar os tendões, os músculos, a carne. Está aparecendo até para o Salmo 139, só que dentro da barriga da mãe ali. É outra maravilha, né? Deus restaura. Deus restaura. E o texto de Pentecostes, então, lá de Atos 2, é fantástico também. As pessoas reunidas em línguas como de fogo, um vento impetuoso. Coisas fantásticas e maravilhosas, nós lembramos hoje no dia de Pentecostes. E para o texto de hoje, para o texto da mensagem de hoje, eu escolhi um outro texto que não está nesses textos que nós lemos hoje, que é lá, que está registrado em João 17:21. E peço que todos sejam um. Alguém se deu a curiosidade de olhar quem disse isso? Chegou a olhar o texto lá, a gente já mandou essa liturgia, né, um pouco antes. É o próprio Jesus que está falando aqui. Peço que todos sejam um. E Jesus está dizendo isso no meio de uma oração pelos seus seguidores. O capítulo inteiro de João 17 é uma oração de Jesus. Onde ele pede, e aí eu vou ler os dois versículos aqui só para a gente contextualizar. Diz assim, Jesus está pedindo pelos seus discípulos a primeira, em primeiro lugar, mas ele diz assim: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles, e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E peço que todos sejam um. Que desafio! Que coisa difícil até de acontecer. Nós somos um só aqui na Redentor? Nós somos um só no nosso casamento, quem é casado? Nós somos um só na nossa família? Nós somos um só na sociedade? Nós somos um só na fé? Nossa, desafio, né? Vou mudar um pouco a pergunta. Nós conseguimos ser um só aqui na Redentor? Nós conseguimos ser um só em todos os demais? E eu vou mudar mais uma vez a pergunta. Nós pelo menos tentamos ser um só aqui na Redentor? Ser um só no nosso casamento? Tentamos pelo menos? Tentamos ser um só na nossa família? Tentamos ser um só na nossa sociedade e tentamos ser um só na fé? São perguntas bem complicadas, porque nós vivemos, na verdade, num mundo mais dividido do que unido. Parece que nós cada vez mais estamos nos dividindo do que nos unindo. E esse desejo de união não é só de Jesus, não. É de todas as denominações e de todos os viés políticos. Esse ano vamos ter de novo propaganda eleitoral, sempre vai se falar, vamos nos unir, vamos estar juntos, somos um só. Mas o que está acontecendo? Por que nós não conseguimos ter, estarmos mais unidos ou buscarmos ser um só? Porque nós estamos indo, infelizmente, mais para a polarização do que para a união. Estamos cada vez mais indo para uns nessa direção, outros nessa direção. A política aqui no Brasil está muito, muito forte, infelizmente. A gente já tem repetido isso aqui. E nós, como cristãos, também precisamos pensar nisso um pouco, quanto nós estamos também ajudando nisso. Os times de futebol, o futebol é um esporte, é uma brincadeira, é algo, mas tem gente se matando por causa do seu time de futebol. E famílias se destruindo e pessoas se prometendo de morte. Eu já tive que parar de seguir grupos de WhatsApp de futebol porque havia promessa, havia ameaça de morte lá dentro do mesmo time. Nós éramos do mesmo time. Então imagina as coisas, né? As religiões, né? Também assim, bastante radicais em todas elas. As raças, né? Poxa, hoje tem tantas leis protegendo as pessoas na sua cor, na sua raça, e parece que cada vez mais existem mais discriminação, mais preconceito, mais... Tem lei, mas não acontece. Cada vez mais uma divisão de renda no mundo também. 2-3% da população mundial tem 50% da renda. Cadê a união? Cadê a divisão? Cadê o repartir, o compartilhar com os outros? Esses dias nós estávamos, nessa semana, né, eu e a Rogério em casa, estávamos lembrando, né? Havia uma lei no Antigo Testamento que dizia, cada 7 anos vamos juntar tudo e vamos redistribuir. Cadê? Cada vez mais eu quero ser o dono do mundo, eu quero ser o dono do mundo, eu quero ser o dono do mundo. Gênero. Também há muita divisão, há muito xingamento da parte de um em relação ao outro. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E tem leis protegendo isso, mas parece que isso, em vez de unir, está dividindo cada vez mais. E peço que todos sejam um. Então, talvez o exemplo mais usado é quando a gente casa, né? Diz lá, a partir de hoje, vocês deixam de ser dois e são apenas um. Na gravidez também, né? A gente vê que é uma coisa só, né? E tem clubes e associações que procuram isso. Tem uma frase, tem uma parte da música do filme do Rei Leão que também acho interessante, né? Diz assim, nós somos mais do que mil, somos um. Somos mais do que mil, somos um. Quer dizer, a busca por união é uma busca que está acontecendo. E existem algumas manifestações para que... Oi. Existem movimentos para essa união. Clubes, associações, igrejas, casamento, família. Mas não parece que está dando muito certo. Será que ainda existe alguma possibilidade de a gente ter uma grande união na nossa humanidade? Difícil, né? Parece que a gente está indo cada vez mais para o outro lado. E aí acontecem algumas coisas. E peço que todos sejam um. Trouxe essa imagem para vocês olharem, apareceu aí em um dos jornais aí. Eu achei bem interessante, né? O mapa do Rio Grande do Sul lá, a pessoa se afogando lá naquela enchente e os outros foram se unindo para fazer essa ajuda lá para o Rio Grande do Sul. E realmente, pessoal, foi um movimento, está sendo ainda um movimento muito interessante. Inclusive nós aqui do Distrito Paulista, encabeçado especialmente pela Ordem Luterana, pelo pastor Mário Cucu, inclusive, pelo nosso conselheiro, pastor André Kurtz, houve um movimento muito bonito. Nós conseguimos juntar aqui um caminhão cheio, mas cheio mesmo, de último, ter que empurrar o colchão com o colchão, assim, para caber tudo lá dentro. E foi enviado para o Rio Grande do Sul. E outras doações Provavelmente alguns de vocês fizeram PIX para também para ajudar em dinheiro e assim por diante. Nós fizemos, foi feita uma outra campanha para comprar 2 mil cobertores, R$56 mil, foi juntado. Centavinho, né? Real, foi juntado tudo, foi enviado para lá. Então, poderíamos dizer que a solidariedade nos une. E quando a gente vê alguma situação, normalmente a gente faz isso, a gente desperta para isso. E aí a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Hoje, por exemplo, os Correios não estão aceitando mais doação de roupa. Os Correios estão levando de graça. As pessoas, né, avisam lá e recolhem. Não, porque já tem estoque suficiente para as roupas que são necessárias lá para os desabrigados. Estão pedindo agora outros itens, né, de higiene, porque agora as pessoas estão voltando e não tem como limpar, como fazer a limpeza das suas casas. E tenho certeza que mais gente vai se unir e vai conseguir água, enfim, tudo o que foi preciso. Então a solidariedade nos une. E por que que a gente não consegue ter isso forte todos os dias? Precisa acontecer às vezes uma coisa dessas para a gente ter a solidariedade. A vontade de Jesus de solidariedade não é para eventos especiais, é para o nosso dia a dia. É para nós olharmos o outro como se ele fosse eu. Olhar para o outro como se, na necessidade dele, aquilo que eu posso ajudar naquele momento. E aí tem um texto maravilhoso, Mateus 25, 34 a 40, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que texto bonito. Adiantaria a gente ter feito cultos e mais cultos lá no meio daquela tragédia toda? Não era esse o momento. Adiantaria dizer Deus te ama, se a gente não estendesse a mão? E a Igreja Luterana está sendo bem lembrada nesse momento também lá por esse movimento. A Igreja, a IELB também, como organização geral, também se manifestou e conseguiu também muitas doações e estão aparecendo esse tipo de coisa. É isso que ajuda a unir as pessoas. É a gente sair do nosso conforto, é sair do nosso eu, que é o mais pregado hoje em dia. Se a gente olhar nas pregações de muitas igrejas e nas pregações de como você estar bem na vida, ter sucesso na vida, esquece dos outros, meu amigo. Olha para você, seja você feliz. Você já ouviu falar em agamia? Quem casa é monogâmico, né? Monogamia. Quer dizer, isso, casa com uma pessoa. Sabe o que é agamia? A negação da relação. Tem um movimento muito forte no mundo dizendo: não queremos mais ter relacionamentos com outras pessoas. Queremos viver sozinhos. Será que isso vai ser bom para a sociedade? Será que isso vai realmente fazer bem para a sociedade? São questionamentos, são reflexões que a gente precisa fazer. E aí vem onde eu queria realmente chegar, onde a gente pode chegar realmente na união, que é no Pentecostes. A fé nos une. Vamos voltar para o texto lá de Atos 2 e vamos ver que estava todo mundo perdido naquela época. Jesus tinha morrido e ressuscitado, 40 dias ele tinha se manifestado, No 40º dia ele subiu aos céus, o dia de ascensão, e aqui nós estamos no 50º dia. E ali ninguém sabia para que lado ir. Estava todo mundo perdido, tanto que eles estavam no templo dos judeus, esperando alguma coisa acontecer, porque Jesus tinha prometido: eu vou enviar para vocês o auxiliador. E eles estavam esperando lá. Então, naquele momento, Deus diz: bom, agora eu vou unir os meus seguidores. E ele faz isso de uma forma, parece que não cabe. Porque, primeiro, o vento, né, tipo, uma ventania, parece que vai espantar todo mundo, sai daqui, porque vai ter uma tempestade, vai cair isso aqui. Depois, língua de fogo, né? Imagina, fogo. Imagina vocês aparecendo, vocês iam ficar sentadinhos aqui, se aparecer esse fogo aí. E mais, pessoas começam a falar em outras línguas. Imagina a confusão que era aquilo. Como assim? Nós vamos unir os seguidores e vamos fazer de uma forma totalmente, parece assim, que era tudo para dispersar. Olha como Deus age de uma maneira interessante e forte na nossa vida. Por que Deus agiu dessa forma? Porque as pessoas precisavam ser sacudidas. As pessoas precisavam ser mexidas, dizendo: parem de olhar para os seus partidarismos. Parem de olhar para aquilo que você acha que Jesus fez. E Jesus fez por isso. E aí vem Pedro com esse discurso maravilhoso e diz: é isso. Ali está o centro da doutrina cristã até os dias de hoje. E ele une pela palavra dele, a palavra que Pedro proferiu em nome de Deus, pelo maravilhoso movimento que acontece ali, e porque as pessoas que estavam ali entenderam na sua própria língua o amor de Deus. Isso, para mim, foi o mais maravilhoso de tudo. O mais maravilhoso de tudo, eles saíram dali, eles não ficaram naquele templo. Aquelas milhares de pessoas saíram e voltaram para suas casas, para a Média, para a Pátia, para não sei o quê, para outros lugares, e lá elas anunciaram o que eles tinham entendido lá no Pentecostes. E aí vem algo interessante também, parece assim: mas são diversas línguas, então vamos nos desunir. Não, as diversas línguas é que nos unem. Porque lá onde está aquela pessoa, ela pode ouvir falar do amor de Deus. E para exemplificar isso, eu trouxe um vídeo aqui, um vídeo que eu pedi para o pastor Paulo Teixeira, que ele trabalha com as traduções da Bíblia, e eu pedi para ele, me mandou esse vídeo aqui, baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele me mandou um vídeo, não dá nem 2 minutos, um vídeo bem rápido, onde nós temos esse mesmo versículo aqui em 4 línguas diferentes. A mesma pessoa apresentando é o Rob, que é um tradutor que mora lá no país chamado Chad, lá na África, no meio do deserto do Saara. E ele fez essas traduções. Eu queria convidar vocês para... aqui vai ser na língua Fulani, uma outra língua árabe, na língua francesa e na língua inglesa. Tá? Então, alguns talvez conheçam, e depois eu quero da participação de vocês também. Vamos ver se dá certo aqui no vídeo. Consegue lá o som?
Sanu Subhaja, Mimimimimá e Serena, Yohana Tati, Sapoiko, Alla Yegi, Miyalmas, Gamati, Thank you. reads everyone, the Bible says in John 3:16, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life."
Então esse texto aí, João 3:16, foi apresentado para vocês nessas línguas. A língua fulana é uma língua africana, né? A outra é uma língua árabe também, falada lá nesse país chamado Chad. E a França, né? Vocês conhecem. E também na língua inglesa. Que eu queria agora fazer um desafio aqui. Quem sabe em outra língua que gostaria de falar em outra língua esse texto de João 3:16? Vou desafiar o Boris aí, né? Falar em espanhol para nós, o que você acha, Boris? Consegue? Vem aqui então e fala para nós. E até a bolinha, né? Não precisa saber de cor.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu único Hijo unigênito, para que todo que ele tenha não se perca, mas tenha a vida eterna.
Graças, muito bem, muito bem. Alemão. Alguém aqui já sabe alemão? Fala esse versículo de alemão. Japonês. Japonês é muito certo falar japonês. Italiano? Não? Ninguém consegue outra língua, não. Mas olha aí, pelo menos um raciocínio. Não é bonito a gente, e garanto que para o Boris, que leu, tem outro significado, porque é na língua materna dele. Então, o Pentecostes trouxe isso, trouxe essa alegria no coração de ouvir na sua própria língua materna. E isso faz uma diferença muito grande quando a gente fala sobre o nome de Deus. E peço que todos sejam um. Jesus disse isso e ele espera que a gente seja um. Vamos conseguir ser um perfeitamente enquanto vivemos nesse mundo? A gente vai conseguir ser um só na fé cristã, um só no nosso casamento, um só na nossa família, um só no amor, né, na confiança no amor de Deus? Talvez nós não vamos conseguir, não, porque nós temos o pecado que nos afasta disso. Mas isso não pode nos impedir de tentar. Então, aqui na Redentora, a gente precisa olhar e dizer: eu não gosto tanto desse hino, eu não gosto tanto dessa pregação, eu não gosto tanto da... Interesse. Aqui eu vou vir para me alimentar da Palavra de Deus e levar essa Palavra de Deus para outras pessoas. Ah, mas a minha família não gosta muito lá da minha... Aquela minha filha, ela tem esse problema, tem meu filho, meu pai. Interesse. Vamos lutar pela nossa família. No nosso casamento, como que a gente casou, não sei o quê. Lutar para que a gente permaneça um. Tirar as arestas, tirar as dificuldades. E não sou eu que estou pedindo isso, né? É o Jesus, é o nosso Salvador Jesus que está pedindo isso. E especialmente que a gente seja um na fé. E aqui nós temos, na semana que vem, nós temos o culto da Trindade. Lembrar da Santíssima Trindade, mas hoje está aqui forte no nosso culto de hoje o Espírito Santo nessa manifestação especial, porque aqui a gente tem essa unidade de Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem um melhor que o outro, não tem um que deva ser mais valorizado que o outro, não são três diferentes, é um só. Então a Trindade deve ser valorizada por cada um de nós. Então fica aqui o convite. Quando você for convidado a dividir, quando você for convidado a polarizar, quando você for convidado a criar diferenças, lembre dessa palavra de Jesus. A partir de quando eu comecei a preparar essa mensagem essa semana, toda hora, e peço que todos sejam um, peço que todos sejam um, isso seja, talvez, durante essa semana, até a próxima mensagem, né, do domingo que vem, você guarde isso no seu coração e diga: Jesus está pedindo que a gente seja um. Aonde eu estou causando divisão? Aonde eu estou causando discórdia? Aonde eu estou causando problemas? Vamos ser um. Não dá para ser perfeito, mas a gente pode conseguir. Pode tentar, pelo menos. Que Deus nos ajude e sejamos todos um na fé em Jesus e na busca pelo bem da nossa sociedade. Amém.
Amém.